Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 10 de abril de 2013, às 15 horas e 26 minutos. Convido a nobre deputada Luzia de Paula para secretariar os trabalhos.
Senhor presidente, obrigada pelo convite. Mensagem número 133, de 2013, do Poder Executivo, comunica veto parcial ao PL 1244/2012. Projeto de lei, deputado Patrício, estabelece diretrizes para os procedimentos de abordagem policial realizadas pelos agentes de segurança pública do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Wellington Luiz, dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Distrito Federal o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a ser comemorado no dia 2 de abril de cada ano. Requerimento, deputado Ailton Gomes, requer a transformação da sessão ordinária de 25 de abril de 2013 em comissão geral para debater sobre o sistema de táxis e as questões relativas à licitação de novas permissões, transferência de permissão, incentivos creditícios para aquisição ou troca de veículos e sobre o impacto da Copa das Confederações e da Copa do Mundo no sistema de táxi. Requerimento, deputado Joivale, requer a realização da sessão solene no dia 28 de maio de 2013, em comemoração aos 50 anos do Centro de Ensino Médio Setor Leste. Requerimento, deputada Eliana Pedrosa, requer informação à Administração Regional de Taguatinga. Requerimento, deputado Chico Vigilante e outros, requer a realização de audiência pública em 26 de abril de 2013 para discutir problemas e soluções a respeito do Parque Ecológico Ceilândia, DF. 7 indicações, deputado Roberto Negreiros. 4 indicações, deputado Ailton Gomes. 1 indicação, deputado Cláudia Brantes. 16 indicações, deputada Luzia de Paula. 1 indicação, deputado Chico Leite. 20 indicações, deputado Alair Francisco. 29 indicações, deputado Laís Francisco, 3 indicações, deputado Evandro Garra. Senhor presidente, eis as mensagens.
Passo a palavra, dando início ao expediente. De fala de líderes, passa a palavra ao nobre deputado Chico Vigilante. Em convido o nobre presidente da casa, agora em plenário, Varginha de Rolho, para assumir a presidência.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil inteiro está falando do tomate. Já teve um momento nesse país, deputado Benedito Domingos, onde a inflação, o tema da inflação foi o chuchu. E agora trata-se da inflação gerada pelo tomate. E, na verdade, as explicações que estão sendo dadas pelos produtores não têm absolutamente nenhuma verdade a respeito dos fatos. Começaram dizendo que a culpa era da chuva, porque estava chovendo demais. Só que eu pude assistir na noite de ontem, o noticiário na TV Globo, situação na Argentina, ali na divisa do Brasil, lá em Foz do Iguaçu, cidade de Foz do Iguaçu de um lado, deputado Vanir, do outro lado, a cidade de Porto Iguaçu, deputada Luzia de Paula. Tomate do lado de cá, do Brasil, R$ 8. Tomate do lado de lá, em Porto Iguaçu, R$ 3,00. A chuva é a mesma. O clima é o mesmo. A terra é a mesma. Porque só tem uma linha imaginária, deputado Benedito, separando. Portanto, o que está havendo no Brasil nesse momento é a ganância dos produtores. Aqueles que querem cada vez ganhar mais. Não é possível que um quilo de tomate venha custar mais que um quilo de picanha. Porque já tem produtor de tomate dizendo que tem que chegar a R$ 19 o quilo. R$ 12, R$ 19. Isso é o que podemos classificar de absurdo. Não é possível que essa situação continue desse jeito. Portanto, eu acho que seria fundamental que o Ministério da Agricultura, que o Banco do Brasil, ao liberar os financiamentos, seria fundamental que dentro desses financiamentos tivesse a obrigatoriedade de parte desses recursos serem aplicados na produção de gêneros de primeira necessidade, de hortaliças. Não pode assistir passivamente. Eu gosto muito de tomate, mas estou com vontade de conclamar a sociedade brasileira a parar de comer tomate. Sabe, deputado Garcia, vamos deixar esse tomate apodrecer, que à medida que não tiver demanda, certamente o preço vai cair. O que não pode é, eles aproveitam o financiamento do Banco do Brasil, quando vem a seca, ainda tem um seguro safra, que garante que eles não terão que pagar aquele empréstimo. E aí, nesse momento, se aproveitam exatamente para ter a lucratividade maior ainda. Concedo a parte ao deputado H.C. Almeida.
Deputado Chico Vigilante, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento de hoje à tarde. E é muito difícil especular com bens perecíveis, como é o caso da tomate. Nós sabemos que o processo inflacionário ele se dá quando a procura por um determinado bem, ou produto, ou mesmo tomate, ou qualquer hortaliça, ou mesmo frutos, se dá quando o excesso de procura é maior do que a demanda. Eu acho estranho, porque o que pode caracterizar uma elevação de preço nesse caso, realmente pode ser problemas, eu acho, climáticos. Talvez não na Foz do Iguaçu, porque talvez o pessoal de lá ficou sabendo que o tomate subiu aqui por excesso de chuva, que nós sabemos que a chuva prejudica a produção de tomate. E como subiu aqui em Brasília, teria que subir nos outros estados do país, que geralmente existe essa cultura. Mas não dá para especular com tomate, né? Nós sabemos que não é um produto que você pode botar numa prateleira e esperar o preço subir, nem mesmo fazer o armazenamento dele. Portanto, eu acho que isso é uma sazonalidade, é uma coisa bem atípica, em decorrência desse problema climático que está no Brasil, e que não se sustenta por muito tempo. Primeiro, porque o preço do tomate, nesse nível, vai afugentar todos, né? Principalmente a maioria vai deixar de comprar tomate. E segundo é que não dá para guardar tomate. Então, isso é um nicho que às vezes a mídia pega, porque houve determinada sazonalidade, até mesmo climática, e coloca isso como uma coisa emblemática. Mas não dá. Eu digo isso pela minha formação e a do presidente também da casa. É nesse sentido, nós somos economistas. Essa deficiência de oferta da tomate não se sustenta por muito tempo. Está certo? E que o próprio mercado vai se encarregar de colocar o preço do tomate onde ele deve estar.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência incorpora ao meu pronunciamento. E quero aqui dessa humilde tribuna, deputada Gaciel, fazer um apelo às donas de casa. Acho que está na hora da gente parar de comprar tomate. Já falei para minha esposa lá, vamos dar uma semana aí sem comprar tomate, porque aí certamente vai encalhar e vai diminuir, deputado Arlete, porque um quilo de tomate por R$ 19,00, por R$ 12,00, por R$ 15,00, isso é um verdadeiro assalto. Portanto, a sazonalidade, deputada Gaciel, é a mesma que os usineiros usam na chamada entre safra da produção de álcool. Portanto, é preciso que tenha o mínimo de bom senso. Não dá efetivamente para a gente assistir passivamente a situação. Acho que, em vez de salada de tomate, vamos comer salada de pepino, alface, berinjela, até mesmo de outras que existem. Existe, é possível de ser substituído. Agora, o que não dá é para aceitar o que estão fazendo. Com outros produtos também. A verdade é que existe hoje um verdadeiro complô nesse país, no sentido de querer. Conselho da parte a Vossa Excelência.
Eu só queria ter uma rápida consideração, que é impressionante como a mídia brasileira trabalha a questão de números. E, no lugar de reconhecer que do mês de fevereiro para o mês de março, que é um mês de 31 dias, enquanto que o mês de fevereiro é de 29 dias, o indicador foi 0,47, enquanto que do mês de fevereiro foi superior a 0,6. E que há uma queda significativa, entretanto, no ano, aí pegando a partir do ano passado, aí no comparativo de 12 meses, alcançamos a cifra pouco mais de 6%, quando a meta é 4,5%. Na realidade, a preocupação ela é pertinente, quem trabalha com inflação, mas não um cenário de pânico, como alguns que pretensos entendedores do processo inflacionário querem projetar preocupação e inquietação na sociedade. Então, eu quero externar para o deputado que nós só temos que tomar cuidado, porque o agricultor e quem lida com lavoura sabe que o produto agrícola ele é sazonal. E essa sazonalidade ela afeta os níveis de preço. E o grande problema é a intermediação, que onera tremendamente, e que nesse contexto afeta os índices de preço. Mas a gente sabe que a hora que reduzir o fluxo das águas pluviométrico, nós vamos ter a retomada da oferta em patamares superior à própria demanda e, consequentemente, o preço cai. O importante é que o agricultor não venha a ser prejudicado simplesmente na busca desenfreada de pânico que a mídia muitas vezes impõe à sociedade brasileira, e tem que tomar cuidado, porque o agricultor vive disso, depende disso. Então, eu me associo à Vossa Excelência com essa preocupação de não considerar a inflação em condições de extrema vulnerabilidade do controle dos índices de preço. Precisamos ter maiores informações, isso naturalmente antecede a decisão do Banco Central. Agradeço a oportunidade, deputado Chico Vigilante.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo ao meu pronunciamento. Mas, deputado Vazir de Rouro, Vossa Excelência, que é um economista, deputado Agaciel Maia também, a verdade, deputado Arlete, é que existe uma verdadeira torcida da mídia e de setores conservadores da sociedade brasileira para tentar desacreditar o governo da presidenta Dilma. Essa verdadeira torcida de Miriam Leitão e outros menos votados, né, que se apresentam na televisão brasileira como que fossem os deuses, não é, intocáveis, a verdade é que eles torcem 24 horas para que o Brasil dê errado. E eles não aceitam que o PT esteja 10 anos no governo. A verdade é essa. Quando a presidenta teve a coragem de enfrentar o sistema financeiro nacional e internacional e baixar os juros, que ninguém tinha tido essa coragem, aí existe hoje uma tentativa de implementar a política do pânico, do terror no Brasil. E todas as análises que eles fazem, sempre concluem essas análises acenando de que tem que aumentar a taxa de juros. Sempre dizendo que tem que aumentar a taxa de juros. Como coisa que os banqueiros, que nunca tinham perdido nesse país e não estão perdendo ainda, eles estão ganhando menos. mas não estão perdendo. Mas, na verdade, até porque as pessoas que estão aqui nesse momento, nos assistindo, todo mundo que tem conta bancária, eu duvido que alguém saiba, em sã consciência, quanto que paga de taxa bancária. Ninguém sabe. Até porque a gente nem confere os extratos todo dia, portanto, surge coisa que a gente nem sabe de onde saiu. É só verificar que boa parte das despesas dos bancos, os salários, são pagos com as taxas que eles cobram da gente. Taxas escorchantes. E fica agora todo instante Carlos Alberto Sardenberg, Miriam Leitão e outros plantando pânico e mostrando efetivamente a serviço de quem que eles estão. Tentando fazer, criar a cultura de que esse país, para não ter inflação, tem que aumentar a taxa de juros.
Essa é a conclusão, deputado Chico.
Portanto, deputado Vadir, eu acho que nós, aqui dessa humilde tribuna, dessa humilde Câmara Legislativa, nós temos que estar atenados com essa situação para que possamos, com a nossa humilde contribuição, ajudar a presidenta Dilma nessa missão árdua que é dirigir o destino dessa nação. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Quero, antes de passar para o próximo deputado, registrar nessa casa os meus cumprimentos ao serviço médico da Câmara, que no dia de hoje implementou, ou melhor, deu desdobramento a um novo dia de coleta de sangue através da presença do Hemocentro. E é importante destacar, deputada Arlete Sampaio, que é médica e acompanha essa área, que a programação normalmente é feita com 40 pessoas e nós tivemos a disponibilização de mais de 58 pessoas. Então, isso é um fato bastante positivo e eu espero que nós possamos repetir com mais frequência essas oportunidades de doação de sangue. É um gesto de compromisso com semelhante e um gesto de compromisso com as políticas públicas de saúde em nosso país. Quero, portanto, cumprimentar a toda a equipe da Câmara, que juntamente com o Hemocentro, bem como aqueles que voluntariamente se ofereceram para doar sangue à nossa população. Quero ainda registrar, deputado Agaciel, que na próxima segunda-feira, dia 14, nós teremos uma nova intranet. Eu peço atenção a todos os servidores da Câmara e senhores parlamentares para que possam acompanhar, fazer as suas críticas, a sua observação. E quero cumprimentar ao mesmo tempo, deputado Agaciel, que é o nosso vice-presidente, a qual a CMI é ligada, que estender os nossos cumprimentos à equipe da CMI e particularmente a CEGID, que cuida mais especificamente deste portal. É extremamente importante hoje no processo da comunicação e não apenas a qualidade da informação, a rapidez. Quero, portanto, registrar os meus cumprimentos que na próxima segunda-feira, dia 14, teremos um novo portal da Câmara Legislativa. Passo a palavra pelo bloco do PMDB, PTC, PT do B, PPL, deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, deputado Vasnir de Roure, senhoras deputadas, senhores deputados, a cidade do Rio de Janeiro passará a multar quem joga lixo na rua, deputada Luzia de Paula. É uma cidade maravilhosamente inunda. Apenas no ano passado foram recolhidos das ruas, praias, encostas e outros lugares do Rio de Janeiro 1.225.690 toneladas de resíduos, equivalente a 3 estádios do Maracanã. Por que é que eu estou trazendo esse tema hoje aqui? Eu apresentei um projeto de minha autoria estabelecendo de que a proibição de se descartar resíduos sólidos em área não destinada a depósito ou coleta no âmbito do Distrito Federal. E essa lei, que já está aprovada, sancionada, que é a Lei 4.818, de 27 de abril de 2012, falta apenas ser regulamentada pelo Poder Executivo. E eu trouxe alguns dados da extrema necessidade que existe de se mutar, como em várias capitais do mundo. Em matéria publicada no Globo, diz que, para completar a situação, o Rio de Janeiro foi escolhido em fevereiro a nona cidade mais suja do mundo em uma lista de 40 dos mais importantes destinos turísticos do planeta, um vexame internacional. Nossa cidade não fica muito atrás disso quando tratamos de pessoas que, ao invés de colocar o lixo no lugar adequado, inclusive grandes construtoras, colocam em lugares não apropriados, deixando o próprio governo, através do SLU, responsável por essa limpeza. É tradição aqui se fazer esses grandes shows na embaixada e no outro dia ter centenas e mais centenas de garis que foram deslocados de vários lugares de Brasília para fazer essa limpeza, enquanto as pessoas que promovem os shows saem elas com os bolsos cheios de dinheiro e deixam apenas a sujeira para que o SLU recolha. Nesta terça-feira, o prefeito Eduardo Paes anunciou uma medida extrema para reduzir o volume de lixo nas ruas. A cidade vai mobilizar aproximadamente 500 fiscais para multar, a partir de julho, quem jogue lixo no chão. Eu estou dando esse exemplo porque o nosso governador Agnello precisa regulamentar essa lei para que a gente também possa fazer multar nos modos que o Rio de Janeiro está se propondo e outras capitais do mundo civilizado já fazem hoje. A regulamentação do Rio diz o seguinte: para resíduos pequenos que tenham tamanho igual ou menor a uma lata de cerveja, a multa, Chico Vigilante, é de R$ 157,00. Quem jogar qualquer objeto do tamanho ou menor do que uma lata de cerveja na rua. Para resíduo maior do que uma lata de cerveja e menor do que um metro cúbico, o valor sobe para R$ 392,00. O que for descartado de forma inadequada com tamanho acima de um metro cúbico custará R$ 980,00. Então, a partir do momento que o governo do Distrito Federal passa a multar quem joga esse material na rua, está certo? E nós sabemos que tem um ditado que a parte mais sensível é a do bolso, o sujeito vai pensar duas vezes antes de sujar a cidade. Mas ainda tem cada fiscal vai usar um palm-toque ou esse tablet menorzinho, com acesso à internet acoplado a uma impressora, né? Será a arma usada pela Guarda Municipal para combater a sujeira nas ruas da cidade do Rio. Basta o número do CPF do infrator para que a multa seja impressa na hora. Em Nova York, por exemplo, deputado Benedito Domingos, o Departamento de Limpeza Público de Nova York tem um folheto para informar o cidadão sobre as responsabilidades legais dele para manter a cidade limpa. Comerciantes e residentes se unem à prefeitura para conservar a limpeza dos bairros. Para quem sai da linha em Nova York, é multa mesmo. O valor começa sempre em $100 e dobra a cada reincidência. Em Tóquio, é muito difícil encontrar uma sujeirinha na maioria das ruas, mesmo em lugares movimentados, apesar de não haver lixeira nas calçadas e ser raro encontrar um gari. As leis no Japão sobre o assunto variam em cada cidade, e algumas são bem rigorosas. Recentemente, na cidade de Osaka, um morador recebeu uma multa equivalente a R$ 20 mil por ter jogado um toco de cigarro no chão. Os japoneses mantêm suas cidades tão limpas por medo das multas, mas por se tratar de um aspecto cultural. São naturalmente obcecados por limpezas. De volta aqui a Brasília, quero dessa tribuna, deputada Arlete, Vossa Excelência, que é a líder do governo, pedir ao nosso governador Agnello que a lei já existe, está sancionada e publicada, que é a Lei 4.818. Falta apenas um decreto, a exemplo do que o Rio de Janeiro está fazendo, deputado Chico Vigilante, de estabelecer as multas e colocar os fiscais. Porque mesmo sendo SLU hoje, grande parte dessas pessoas que hoje limpam rua aqui em Brasília, são pessoas, a maioria delas, de segundo grau, podem, no futuro, por ter muito pouca sujeira depois das multas, se tornarem eles mesmos os próprios fiscais do SLU.
Deputada Gatzel Maia.
Pois não, deputada Luzia.
Me conceda uma parte.
Pois não.
Quero parabenizá-lo e colocar o bom seria se nós pudéssemos não ter nenhuma lei para punir o homem. Se o homem tivesse consciência suficiente para perceber o mal que tem feito ao Distrito Federal, a quantidade de lixo que nós hoje temos espalhada pela cidade. Na cidade onde eu moro, tem espaços que praticamente toda semana o poder público manda fazer a coleta de lixo. E esses espaços já viraram verdadeiras crateras. Por quê? Por falta de consciência. E essa falta de consciência, nós sabemos o prejuízo que ela tem dado também aos cofres públicos. Porque, à medida que desenvolve epidemias, como nós estamos correndo risco de ser acrescida, como agora a questão da dengue, e um dos problemas da dengue está muito relacionado com a falta de zelo da população, com o lixo que ela deixa em locais que não deveria deixar. Então, isso causa, além de nos trazer grande problema, que é o problema da questão da saúde, também muitos gastos. Gastos que poderiam estar sendo revertidos, com certeza, para a educação e, muitas vezes, tem que estar sendo para a punição. Nós gostaríamos muito que hoje o senhor estivesse nessa tribuna fazendo um grande elogio à nossa população, ao povo brasileiro, pelo zelo com a natureza. Mas, infelizmente, nós estamos num momento que é necessário ter uma ação mais determinada, uma ação realmente que faça com que o homem perceba o mal que ele está causando a si mesmo. Obrigada, deputado. Parabéns pela abordagem do assunto que já está pronto. Só falta realmente um pequeno empurrão para fazer com que as coisas aconteçam. E nós esperamos que essa lei ela seja curta, que a consciência chegue bem rápido ao ser humano para que uma lei como essa não precise perdurar por muito tempo. Mas, infelizmente, somos obrigados a dizer que ela, nesse momento, é mais que necessária até para a economia. Muito obrigada.
Eu agradeço a Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento. E apenas para concluir, senhor presidente, está pronto, a regulamentação existe nas principais capitais do mundo, a lei já está sancionada, só falta regulamentação. Então, eu acho mais do que oportuno que o governador Agnello, aproveitando exatamente esses grandes eventos que teremos aí, com a Copa das Confederações, onde essa cidade vai ser mostrada para aproximadamente 126 países no mundo, e com a grande possibilidade não só de sediar vários jogos da Copa do Mundo, mas, inclusive, hoje existe a possibilidade de fazermos a abertura da Copa do Mundo, é a oportunidade de mostrar exatamente que essa cidade é civilizada. E essa mudança de cultura, nós sabemos, tivemos vários exemplos, ela só se dá através de um disciplinamento, através da multa. Vejamos o caso do racionamento de energia, que todo mundo achava que o brasileiro não ia conseguir racionalizar a sua energia. E nós conseguimos. Quando foi implantado a conversão daquele 2,729 para R$1,00, todos imaginavam que nós não sabíamos fazer conta, e todos nós, o brasileiro do mais humilde ao camponês, se adaptou. Então, eu acho que a lei, que já está pronta, tá certo? Precisa só ser regulamentada, precisa apenas que o governador Agnello pegue o caso do Japão, de Nova York, ou mesmo do Rio de Janeiro, e coloque em prática. Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência e dou como encerrado o meu pronunciamento.
Obrigado, deputado Agassiano. Aproveito para convidar a Vossa Excelência para assumir aqui a direção dos trabalhos. E antes da nossa saída, eu gostaria de informar a presença dos servidores da carreira fazendária, fazer a nossa saudação em nome da mesa diretora da Câmara Legislativa, como também informar a todos que, a partir das insistências e oportunas cobrança da Eunice, que é uma das lideranças, hoje pela manhã nós tivemos contato com a Secretaria de Administração, que nos informou três posições. Primeiro, que está fechado o texto já a ser apresentado a categoria das considerações sobre o conteúdo da carreira, esqueci o termo específico, é as especificações da carreira, suas atribuições, perdão, a palavra é essa, as atribuições da carreira. Em segundo lugar, com relação ao projeto que o secretário estaria, isso foi pela manhã, colhendo a assinatura do governador para o envio da correção do valor de R$400 para R$600, no que diz respeito à gratificação, e como também a que abriria no mês de maio a discussão do reajuste. Essa foi a informação que foi passada à Eunice através de nós pelas informações obtidas da Secretaria de Administração, que então entraria, retomaria as tratativas com as lideranças do movimento. Coloco aqui à disposição a presidência e, com certeza, deputado Chico Vigilante, deputado Rony, que ajudaram muito no avanço das discussões do projeto de lei que tramitou aqui na Câmara. Então, a Câmara está acompanhando, bastante atento a essa questão, e nos colocamos inteiramente à disposição da luta dessa brava categoria que conhecemos há tantos anos. Vou passar a palavra ao deputado Agaciel Maia, informando aos colegas que estaremos nos ausentando por uma questão de 40 minutos, mas retornaremos em tempo de encaminharmos as votações.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deixa eu passar aqui a palavra ao deputado Agaciel, por gentileza.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu quero, com satisfação, também fazer o registro da presença aqui nas galerias dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da carreira fazendária, mas dizer de que eu, particularmente, deputado Arlete, lamento que eles tenham que estar aqui, porque nós assumimos um compromisso, deputado Luzia, com eles. Nós votamos uma lei que foi o projeto mais difícil que a gente já conseguiu trazer do Palácio do Planalto até aqui. Votamos, e a verdade é que até agora não houve uma regulamentação quando já deveria ter acontecido. E eu estou falando isso porque todo mundo sabe que aquilo que eu penso, eu falo. E compromisso que a gente assume é para ser cumprido. Nós assumimos compromisso. Portanto, é preciso que algumas pessoas parem de atrapalhar os outros. Esses servidores poderiam perfeitamente estar hoje nos seus postos de trabalho, efetivamente trabalhando. Nós sabemos do esforço que o nosso companheiro Willer tem feito aqui. Nós sabemos de outros, do próprio compromisso que o governador Agnello tem. E hoje, no almoço com ele, eu alertava dessa preocupação com relação aos trabalhadores da carreira fazendária. Tem um projeto costurado com o secretário de Fazenda, ele encaminhou para a Secretaria de Administração e cabe à Secretaria de Administração agora cumprir o seu papel e encaminhar imediatamente o projeto. que é para que a tranquilidade volte novamente ao seio dessa categoria tão importante e tão fundamental para o fisco do Distrito Federal. Não terá arrecadação se não tiver participação dos servidores da carreira fazendária. E não adianta insistirem, teimarem com isso, que é uma burrice, de querer colocar os trabalhadores da carreira fazendária dentro do carreirão. Não cabe, não tem sentido, não pode ser assim, e nós vamos nos insurgir a cada momento contra esse tipo de prática. Tanto essa é a minha opinião, deputada Garcia, porque tem determinadas coisas que irritam a gente. E se tem uma coisa que me irrita, é compromisso não cumprido quando ele é assumido.
Eu gostaria de esclarecer e informar e, ao mesmo tempo, comunicar aos deputados que se encontram em seus gabinetes que nós estamos no comunicado de líderes, vocês da carreira fazendária que estão assistindo a sessão. Eu gostaria de explicar, nós temos três fases numa sessão ordinária da Câmara. Primeiro são os comunicados de líderes, que dá direito a 5 minutos cada líder falar. Em seguida, nós temos o comunicado dos parlamentares, que cada parlamentar pode falar 5 minutos, limitado a um total de 40, esse é o nosso regimento interno. E depois nós temos um grande expediente, que geralmente, quando tem temas de políticas públicas importantes, esse grande expediente acontece. Quando não, ele é superado através de acordo de lideranças, para que entre na ordem do dia. Eu quero explicar aos deputados presentes e aos que estão em seus gabinetes, que nós temos na ordem do dia hoje vetos, que foi acordos de liderança. Então, quando o governador veta uma matéria aprovada aqui pela Câmara, é necessário que nós tenhamos maioria absoluta, ou seja, nós temos que ter 13 votos sim, para que se derrube o voto, ou 13 votos não, do total de deputados presentes no plenário, para que se possa derrubar o veto. E temos também, na ordem do dia, nós temos projetos de deputados. Os projetos de deputados, eles ocorrem por maioria simples, ou seja, tem que estar no plenário, no mínimo, 13 deputados, e, no caso, 7 votando a favor do projeto do deputado, a maioria simples permite a aprovação desse projeto de deputado. Nós estamos nessa fase da sessão, no comunicado de líderes. Portanto, quero passar a palavra à nobre deputada Liliane Roriz, que vai falar pela liderança em substituição à deputada Celina Leão.
Arlete, boa tarde a todos vocês. Cadê o Chico? Ah, deputado Chico Vigilante. Outro dia, quando a gente estava aqui com a carreira do DETRAN, eu falei com o senhor que era dever de casa do senhor ajudar ao DETRAN, a carreira do DETRAN. E agora, mais que obrigação do senhor, desembrulhar esse embrulho que o governo está fazendo para que o projeto chegue aqui rápido para a gente aprovar. E aí, é importante que o governo dê essa possibilidade da carreira fazendária ter melhores salários, ter uma alternativa nova de um futuro. Então, portanto, vocês podem contar com o meu apoio, com certeza aqui na Câmara Legislativa, de coração. Bem, o que me vem nesta tribuna hoje, primeiro, é para responder uma indagação, segundo, para registrar um repúdio. A resposta à indagação, senhor presidente, é direcionada ao secretário de Saúde, o senhor Rafael Barbosa. Em um programa de rádio desta manhã de hoje, o excelentíssimo secretário fez o seguinte questionamento: quem seria eu, Liliane Roriz, para criticar tanto a gestão da saúde pública do Distrito Federal? Acredito eu que ele se sentiu provocado após, semana passada, eu ter feito duras críticas à gestão de saúde do Distrito Federal, que, por sinal, é comandada por este senhor. Esse é o primeiro motivo que me trouxe a esta tribuna. Afinal, acreditava eu que mesmo não sendo um bom gestor, o senhor secretário saberia o mínimo sobre poderes de democracia e para se disponibilizar a ocupar um cargo público. Já que não é o caso, subo a esta tribuna, senhor presidente, para esclarecer ao secretário Rafael Barbosa que Liliane Roriz, diferente do excelentíssimo senhor secretário, não ocupa a cadeira pública por indicação do seu melhor amigo, o governador do Distrito Federal. Eu, Liliane Roriz, fui eleita por quase 22 mil votos a ocupar a cadeira que, neste parlamento, que tem como principal missão fiscalizar o executivo, do qual o excelentíssimo secretário faz parte. E mais, fui a quinta mais votada dessa legislatura, recém-escolhida por esta casa e os meus nobres colegas deputados, os meus pares, para presidir a Comissão de Saúde, Educação e Cultura desta casa. Quero dizer, portanto, que estou aqui como representante da população e não de interesses obscuros. Apesar de não ter feito parte, posso tolerar as críticas, deputado Chico Vigilante, o senhor bem sabe disso, a gestão do meu pai, Joaquim Roriz. Isso faz parte da democracia. O que eu não posso tolerar é a incoerência desse senhor secretário ao ofender no passado, ao criticar uma gestão na saúde na época do governador Roriz, e saber por jornais e por testemunhas as infinitas investidas do próprio senhor secretário Rafael Barbosa de se aproximar do ex-deputado e secretário Jofran Frejá. Esse sim, um grande homem. Esse sim, um dos melhores secretários de saúde do Distrito Federal. Sentimos falta, não apenas da capacidade de gestão de doutor Frejá, sentimos falta também de sua honradez, do seu caráter, da forma respeitosa de ouvir e aceitar as críticas construtivas, deputada Celina Leão.
Gostaria de uma paz, deputada Liliane.
Pois não.
Deputada Liliane, eu acredito que todo gestor público tem que entender o que o cargo reveste. Qualquer um de nós, desde o deputado mais votado até o deputado que teve menos votos, tem autoridade, não só moral, mas legal, dada pelo povo, para criticar e fazer as reivindicações que se fazem necessárias. E Vossa Excelência tem também, não só porque é a deputada Liliane, como também é filha do ex-governador Joaquim Roriz. Eu quero fazer um desafio, deputada Liliane. Quantos hospitais que a gestão do PT inaugurou? Faça em comparação com o governo do pai de Vossa Excelência.
É
postos
verdade.
De saúde.
A senhora já me disse isso. É
então, eu gostaria, inclusive, que trouxesse esses dados comparativos aqui para a gente comparar.
É verdade.
Nem pela questão da herança política que Vossa Excelência tem, essa ponderação não poderia ser feita, nem pela questão da senhora estar aqui como parlamentar na Câmara. Então, é essa ponderação que a gente gostaria de fazer. Quando as críticas aqui são feitas, não é porque Vossa Excelência é filha do Roriz, é porque Vossa Excelência é uma deputada eleita, como qualquer outro parlamentar que está aqui fazendo sua função. Então, essa questão de autoridade moral, legal, foi dada pelo povo. Agora, se a gente quiser ir para um desafio prático de gestão, traga os dados, deputada Liliane. Eu tenho certeza que o governo que passou é muito melhor do que esse que está aqui.
Com certeza, deputada. Muito obrigada. Eu queria entender, Celina, deputada Celina, como atacar uma gestão anterior, independente das colorações partidárias, deputado Chico Vigilante, com esse verdadeiro caos que o Distrito Federal hoje passa. Se fosse o caso, essa diferença com os governos de Joaquim Roriz, eu gostaria de lembrar ao secretário Rafael Barbosa que boa parte deste governo que aqui está hoje, integrou a gestão de Roriz, inclusive o vice-governador Tadeu Filippelli. Se as críticas são contundentes, por que estão permiti-las integrar deste atual governo? Por que, então, ir até o Hospital da Asa Norte para convidar o secretário Geoffran Frejat a participar desse governo, para tirar o buraco que a saúde do Distrito Federal está? Quero dizer mais, deputada Celina. Desde que assumi a secretaria, a Comissão de Saúde, uma única audiência, o senhor secretário Rafael Barbosa, que eu pedi, ele nunca sequer me atendeu, ao menos no telefone. Nunca tive o retorno desse cidadão. Os colegas desta casa sabem que nunca fiz uma oposição barulhenta, ofensiva, de forma alguma. Pelo meu caráter, eu não sou assim. Meu estilo também não é assim, porque eu respeito as pessoas. Não vou omitir, vou permitir, nem de forma alguma, que sempre me dediquei aos membros atual desse governo, sempre fui muito respeitosa, que este secretário me ofenda e que faça isso que ele fez. Sou uma parlamentar eleita para defender os interesses da população. É o objetivo pelo qual estou aqui. Não vou permitir desaforos, não vou permitir, muito menos, tentativas de me abandonar ou mesmo de me ameaçar. Sou respeitosa por criação e não por falta de coragem. Senhor secretário, se ofendeu. Tanto com as minhas colocações, que por ser... Convido ao secretário, deputado ainda não, porque ele quer ser deputado, candidato a deputado federal, tá, gente? Eu convido ao secretário, Rafael Barbosa, a sair comigo pelas ruas e perguntar pela população, não uma coisa combinada, programada, isso não vale. De uma mãe, que há poucos dias foi o meu gabinete, que eu lamentando da morte do seu filho. E como a gente está ouvindo nos noticiários desta semana, quantas crianças que veio a falecer no hospital. E isso marca profundamente a minha pessoa, como a todos os colegas, e eu tenho certeza absoluta a toda a população do Distrito Federal, que era isso que jamais nós gostaríamos de ouvir. Os servidores da saúde, deputada Celina Leão, não são tratados de uma forma que eles realmente, de fato, merecem ser tratados. A falta de isonomia, a falta de colocar dos servidores da saúde no mesmo patamar de importância dos médicos, dos enfermeiros. Afinal de contas, eles carregam a saúde do Distrito Federal. São eles. Essa turma que vem carregando essa difícil missão de carregar a saúde pública nos hospitais do Distrito Federal. É por isso, senhores deputados, que venho pelo segundo motivo nesta tribuna, repudiar as declarações do senhor secretário de Saúde e, mais uma vez, deixar claro que fui eleita para estar aqui e, ou pelo menos, eu estou cumprindo o meu papel. Tenho certeza absoluta disso. Coisa que eu não posso afirmar do excelentíssimo secretário. Como parlamentar, que sou mulher, e como cidadã do Distrito Federal, existe o respeito do senhor secretário. E não é fazendo política de falácia, de blá, 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 que esse senhor vem tirar famílias do desespero, vai tirar famílias do desespero das filas dos hospitais. Seja homem, secretário Rafael Barbosa. Assuma que sua gestão é desastrosa. Peça ajuda. Porque eu, de fato, não negarei ajuda ao secretário. Mas não venha tentar minimizar um mandato para que fui eleita com ofensas, insinuações, partidas de que não tem moral alguma para fazê-las. Eu gostaria de deixar registrado isso, esse repúdio e essa minha desabafo hoje aqui no plenário. Meu muito obrigada a todos vocês.
Tenho a honra de passar a palavra ao líder do Bloco Social Ecológico, o deputado Joey Vale.
Presidente, deputada Arlete, imprensa, queria dar boa tarde. Pessoal da carreira fazendária que está aí. A gente está aqui para fazer esse trabalho e lutar para que todos possam ter qualidade de vida nesse espaço. Mas hoje eu queria falar, presidente, todos sabem da minha militância nessa questão ambiental, do meio ambiente. Tenho falado essa semana sobre a questão das mudanças climáticas, que já tem sido sentida no bolso do cidadão. Especificamente falamos ontem sobre o tomate, sobre o feijão e sobre muitas outras coisas que vêm acontecendo na agricultura e que nós já sentimos e que temos até uma política distrital de mudanças climáticas que está aí praticamente em curso aqui no Distrito Federal, vamos estar trabalhando por ela. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre o que acontece e que muitas vezes vem para ser uma coisa boa para a população, vem para ser e surge como uma boa coisa, e no caminhar ela acaba sendo deturpada e passa a ser um processo muito ruim para o próprio cidadão do Distrito Federal. Vou falar aqui sobre dois espaços do Distrito Federal que estão sendo ocupados agora. Um é o Jardim Mangueiral e outro é o Noroeste. Noroeste este que surge e que as empresas vendem e, logicamente, agregam valor a essas unidades habitacionais por ser dito sempre o tempo inteiro como um bairro ecológico, onde se faria a coleta de água de chuva, onde se teria uma série de coisas especiais. E o que nós vemos hoje, e eu procurei a SEDAB, tenho conversado com o IBRAM, que tem feito o papel deles, é que algumas unidades habitacionais, alguns prédios, têm sido colocados à disposição da comunidade e da população de forma muito precária. Então, nós temos um cuidado enorme, estamos vendo aqui, inclusive, um investimento enorme da Caesb para que possa coletar água do Lago Paranoá, para que a gente possa beber, investimentos de grande monta, e por não estar sendo cumprido pelas empresas, o que estava sendo colocado no Noroeste, esse mesmo lago está sendo completamente assoreado. Nós tivemos um processo na Universidade de Brasília de inundação, coisa que nunca tinha acontecido, porque fica muito claro de onde vem a origem desse processo, a partir do espaço do Parque Buller Max e mais todo o Noroeste perdendo sua cobertura vegetal. Mas não é só perder a cobertura vegetal, é sem a devida precaução. Então, não tenho como agregar valor à unidade habitacional, eu não tenho como defender um bairro ecológico que sai em todos os espaços, em todas as propagandas daquele espaço, tendo hoje o que está acontecendo com o Noroeste. Então, o apelo que a gente está fazendo, e aí que eu quero pedir às comissões dessa casa, a Comissão de Meio Ambiente, especificamente a nossa comissão, que fazemos parte, eu, a deputada Arlete, deputado Chico Leite, deputado Wellington, a deputada Eliana Pedrosa, para que a gente possa fiscalizar esse processo. Esse é claramente um processo de fiscalização do legislativo, para que a gente garanta de forma clara que essas pessoas que estão adquirindo, que estão indo para esse espaço, recebam o que estão comprando, que é uma unidade habitacional num bairro dito ecológico, sustentável, que tem o mérito, né, de ser um bairro sustentável, ter nascido como um bairro sustentável, com um excelente projeto urbanístico, mas que, infelizmente, desde a parte de infraestrutura, como iluminação, as galerias pluviais, todo o processo ainda deixa bastante a desejar. Então, era isso que eu queria colocar para a Câmara, para os nossos companheiros, colegas, deputados, para que a gente possa interferir nisso, que a gente possa falar sobre isso, para que se tenha uma referência de fiscalização no sentido do todo, de todo o bairro, né? Não só pontualmente da iluminação, mas do todo, que o interesse público seja efetivamente preservado, né? O que nós percebemos hoje é que, ao longo dessa caminhada, até que ele esteja completamente urbanizado, o meio ambiente tem sofrido, e muito. E esse impacto na água do Lago Paranoá vai ser sentido não só no bolso, né, mas também na hora que a gente for tiver esse projeto concluído, que é o projeto da captação do Lago Paranoá. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Passo a palavra à nobre líder do governo, deputada Arlete Sampaio.
Boa tarde, presidente dessa sessão, senhoras e senhores parlamentares. Eu quero, em primeiro lugar, falar um pouco da temática trazida aqui pela deputada Liliane Roriz. No meu primeiro mandato como deputada distrital, eu fui integrante de uma CPI da saúde, da qual a deputada Helena Pedrosa foi presidente e eu fui relatora. O relatório dessa CPI encontra-se nessa casa à disposição de quem quiser manuseá-lo. E nós chegamos a constatações extremamente sérias. Em primeiro lugar, que havia o direcionamento de pacientes de UTI para a rede privada, em particular do Hospital Santa Juliana, em Samambaia. E constatamos também, em uma auditoria feita nas farmácias, o desvio de mais de 30 milhões de reais de remédios, que supostamente eram adquiridos e jamais chegaram às farmácias da Fundação Hospitalar, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Essa constatação demonstra que, de fato, e as consequências atuais, após a nossa denúncia, acatada pelo Ministério Público, encaminhada à Justiça, já encaminhou diversas ações contrárias ao secretário e sua equipe, de forma que hoje ele paga, ele tem que pagar, se não está pagando é porque recorreu, multas importantes, tanto do Tribunal de Contas da União, quanto do Tribunal de Contas do Distrito Federal, quanto da Justiça, pelos absurdos que foram cometidos naquela ocasião. Eu fui integrante da equipe de Secretaria de Saúde e fui cargo comissionado do secretário Jofran Frejá na década de 1980 até 1986, por aí. O secretário Frejá, de fato, foi um grande secretário que foi responsável pela construção de todo o sistema público de saúde do Distrito Federal. Foi ele que elaborou todo o sistema de saúde do Distrito Federal e colocou em execução a partir de 80, com a construção do Centro de Saúde, de vários hospitais regionais. Então, em 1980, ainda, na época da ditadura militar, com os coronéis governando Brasília, foi que a gente teve esse grande impulso na construção do sistema de saúde de Brasília. Quando nós deixamos o governo do Distrito Federal, de 95 a 98, nós deixamos 297 equipes de saúde da família prontas, na época chamavam saúde em casa. Saúde em casa prontas. Da mesma forma como podemos demonstrar que a priorização da atenção primária, ela pode efetivamente reduzir as filas dos hospitais e melhorar a atenção à saúde da população. Em 99, quando assumiu o novo governo, pós Cristóvão Buarque, dois equívocos profundos foram cometidos. O primeiro deles, o fechamento da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. E o segundo deles, a montagem de uma central de compras única para o complexo do GDF. A Secretaria de Saúde adquire cerca de 108 mil itens. E entregar essa responsabilidade a uma comissão desqualificada do ponto de vista profissional é um equívoco absoluto. E nós mostramos isso na CPI da Saúde, quando nós constatamos que a central de compras comprava mangueira para dentista, que era igual a mangueira de carro, por exemplo. Nada tinha a ver. porque não tinha especificação técnica adequada para se comprar a mesma coisa. Ou quando nós mostramos que havia um estoque de salbutamol, que é um xarope, que era suficiente para 10 anos de utilização e, consequentemente, o seu tempo de validade seria expirado em 2 anos. Um prejuízo absurdo para os recursos públicos do Distrito Federal. Tudo isso eu estou dizendo para falar que, quando o governador Agnello Queiroz assumiu, em 2011, encontrou na rede pública de saúde um verdadeiro caos. Eu fui com ele visitar o Hospital de Ceilândia. O Chico Vigilante também estava presente. E nós constatamos que o centro de cirúrgico do Hospital de Ceilândia estava fechado porque estava tomado por piolho de pombas. Hoje, todos os hospitais da rede pública do Distrito Federal sofreram impactos importantes de reformas, de ampliações feitas por esse governo. Em apenas 2 anos, foram criados 248 novos leitos de UTI públicos no Distrito Federal, deixando quase que de lado a nossa dependência eterna das UTIs privadas da capital. Já lhe dou uma parte, deputado Chico. A saúde da família. Só para terminar.
Eu quero só indagar, Vossa Excelência. Existe uma solicitação de a parte da deputada Liliane Roriz e depois do deputado Chico.
Vou terminar meu raciocínio para poder passar a parte. Tá?
Vossa Excelência concede os dois a parte?
Claro.
Sim, está ok.
Então, eu estava dizendo, né, além disso, a cobertura do saúde da família em Brasília era a pior do Brasil, a segunda pior do Brasil. E hoje nós pulamos de 13% de cobertura para 40%. E queremos chegar até o final de 2014 a 70% de cobertura do saúde da família. Ainda tem muitos problemas? Ah, com certeza. São inúmeros os problemas ainda existentes, mas, sem dúvida, muita coisa já foi feita para que a gente pudesse melhorar o sistema público de saúde no Distrito Federal. Eu vou dar uma parte à deputada Liane, depois ao Chico Vigilante, e concluir a minha fala. Deputada Liane.
Deputada Arlete, tem algumas coisas aqui que a senhora disse, que a senhora diz, e eu quero só registrar o seguinte. A tal central de compras ainda existe no governo do Agnello. A senhora falou de uma tal clínica que eu desconheço, que eu não fazia parte do governo, como eu já bem disse, mas a gente tem aí algumas denúncias de um convênio milionário. Eu não posso afirmar isso, mas é o que dizem, muitos jornalistas já disseram, eu não posso afirmar, viu, deputado Chico Vigilante? Não estou dizendo eu, Liliane, mas alguns jornalistas já disseram que tem uma clínica que o deputado, eu falo que ele vai ser deputado, viu? Fala para ele, o secretário Rafael Barbosa. A família dele tem uma clínica de hemodiálise que tem um contrato milionário com a família dele. É o que dizem por aí. Eu não estou dizendo que é, mas falam por aí. E já que a senhora fez essa CPI e que eu não tenho como defender ou falar mesmo dessa CPI, porque aqui eu não estava, queria sugerir à senhora que a gente fazer uma CPI do que está acontecendo hoje, porque as pessoas estão me reclamando muito. Eu proporia a gente fazer uma CPI a partir de agora, desses 2 anos. Então, eu gostaria de saber se a senhora aceitaria, deixaria, como líder do governo, a instalar uma CPI para saber o que está sendo feito esses 2 anos, porque as queixas são inúmeras. Não sou eu que estou queixando. Eu, graças a Deus, eu não preciso do sistema público de saúde, mas a gente que está aqui, está aqui para representar esse povo sofrido. E eu ouço todos os dias uma denúncia. Então, que mal tem uma CPI da saúde agora? Eu acho que não tem menor problema. Quando se não deve, não teme.
Ok. Deputado Chico Vigilante, por favor.
Deputado Arlete, Vossa Excelência que integrou a CPI da saúde, acho que é importante a gente lembrar de uma figura famosa no Distrito Federal, o então secretário de Saúde na época, né, Arnaldo Bernardino, condenado pela Justiça. Condenado por desvio de recursos públicos. Aquela clínica lá de Santa de Samambaia, de triste memória.
Hospital Santa Juliana.
Hospital Santa Juliana, né? Que era, tinha mais leito de UTI do que a rede pública de saúde do Distrito Federal. A situação da farmácia de alto custo, confinada num ponto ali da estação do metrô da 108, e agora com a descentralização, com a farmácia de alto custo em Ceilândia, aqui no Plano, em Sobradinho. Essa questão que citam da clínica, deputada Liliane, eu vou falar isso porque eu tenho respeito a Vossa Excelência. Não existe coisa pior do que você envolver familiares que não fizeram absolutamente nada de errado. A clínica é da esposa do secretário Rafael, credenciada antes dele ser secretário, credenciada no SUS, e presta um serviço extraordinário de atendimento da população lá de Ceilândia. Mas ela ficou tão indignada, deputada Liliane, quando citaram esse fato da clínica ser credenciada, que ela disse: vou romper o credenciamento, não quero mais prestar serviço para o SUS e vou dizer que parente do SUS vai ficar muito longe. E aí teve que ter todo um processo de convencimento para que ela continue prestando esse serviço de hemodiálise que é prestado lá na Ceilândia. Nós sabemos o quanto que é fundamental, que é importante o trabalho de hemodiálise, okay, deputada Arlete. Okay. Portanto, eu quero testemunhar aqui de que a saúde do Distrito Federal vive um novo momento, tem um novo caminho e tem rumo.
Ok.
Agradeço a Vossa Excelência.
Então, eu quero só dialogar com a deputada Liliane Roriz para dizer o seguinte. O convênio, o contrato da Secretaria de Saúde com a clínica de hemodiálise da família do secretário Rafael é antigo. Ele já existia à época que nós fizemos a CPI, inclusive foi objeto de avaliação nossa. E, naquele momento, a única questão que nós consideramos que não era pertinente era o fato de que, como o Hospital Regional de Samambaia era um hospital particular, e eles arrendavam um trecho do hospital para fazer a clínica, quando houve o processo de estatização do Hospital de Samambaia, de compra pelo GDF, eles permaneceram por um tempo até que construíssem a clínica naquele lugar. E nós, da CPI, inclusive, condenamos isso e sugerimos que, de fato, saísse de lá a clínica de hemodiálise. Então, não há nenhuma irregularidade. Quanto ao fato de fazermos ou não fazermos a CPI, é preciso que todos nós, parlamentares, tenhamos consciência de que só se faz uma CPI em cima de um objeto concreto. Nós tivemos um objeto concreto. Eu recebi uma denúncia como parlamentar, membro da Comissão de Educação e Saúde, presidente da Comissão de Educação e Saúde daquele tempo, e essa denúncia, eu, sem comentar com ninguém, sem fazer nenhum alarde, nem falar para a imprensa, eu a encaminhei ao Ministério Público do Distrito Federal, do DFT. Né? Então, o Ministério Público investigou e verificou que tinha fundamento a denúncia. E foi a partir daí que nós propusemos a CPI. Nós não podemos fazer uma CPI sem foco, sem saber exatamente do que nós estamos tratando, nem tampouco fazer uma CPI por suposição de blogs que às vezes trabalham contra o governo ou de qualquer jornalista que não tenha feito uma devida investigação que possa basear o nosso trabalho parlamentar. Então, é preciso definir o foco da CPI e, se nós considerarmos que há um foco e há razão substantiva para que ela seja feita, obviamente que todos nós queremos que a Câmara cumpra o seu papel de investigação, que é efetivamente o papel de todo parlamentar dessa Casa Legislativa. Boa então, parte, presidente... Deputada. Já ia encerrar. Pode...
Deputada, Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho pela história de Vossa Excelência. Agora, se Vossa Excelência quiser que a gente tenha foco nessa CPI, nós temos foco, sim, deputada Arlete. Porque a saúde, ela realmente, eu acho que ela precisa de uma atenção e um cuidado especial. O deputado Chico Vigilante falava sobre a questão da mulher do Rafael Barbosa. Só que tem algo que foi sintomático, até quando eu pude avaliar, deputada Arlete, inclusive eu que propus a CPI da saúde aqui na Câmara, o contrato da esposa do secretário cresceu de valor 4 vezes mais durante o ano relativo comparado ao ano anterior. Eu acredito que isso já seria, inclusive, motivo para uma investigação, porque nada contra ela ser esposa do secretário. Mas num aumento 4 vezes, será que nós aumentamos 4 vezes mais o número de hemofílicos ou de pessoas que precisam desse tratamento no Distrito Federal? Então, são questionamentos como esse que ficam sem respostas, deputada, porque nós não conseguimos ter uma CPI aqui para avaliar isso direito. Nós temos uma rede, deputada Arlete, que custou R$8 milhões, uma rede de internet para a saúde pública, que você não vê isso funcionando na prática, deputada Arlete. Então, foco eu acredito que a gente tem. Se a gente quiser investigar, nós temos como investigar. Essas e outras, inclusive o próprio secretário de saúde hoje, responde a processo no Ministério Público, como o Bernardino também. Então, eu acredito, assim, que talvez os governos tenham passado, deputada Arlete, mas eu acredito que as práticas ainda continuam as mesmas. Seria só essa a minha avaliação.
Bem, então, concluindo, só quero responder essa questão da deputada Celina e ainda responder uma outra questão da deputada Liliane que eu deixei sem resposta. Ela fala que ainda hoje há uma central de compras, é verdade. Mas é importante dizer que as compras da Secretaria de Saúde retornaram à Secretaria de Saúde, que foi, na época ainda do governo Rosso, constituída uma subsecretaria de logística responsável por essa função e que foi preservada no atual governo. Portanto, hoje a central de compras não mais se encarrega das compras da saúde. Para terminar, então, respondendo à deputada Celina, eu diria, primeiro, que o número de hemofílicos não aumentou. Pelo contrário, aumentou antes, que eram distribuídos remédios sem muitos critérios. Segundo, quero dizer que, se há foco, investigue-se. Vamos investigar se há foco, vamos provar que há foco. Não se pode fazer suposições apenas de oposição ao governo. Então, é preciso demonstrar, como aqui nós demonstramos à época da CPI, que tinha justificativa para fazer aquela CPI, porque o próprio Ministério Público havia feito uma investigação prévia e achou procedente a nossa denúncia. Portanto, aí há um foco concreto, objetivo, que pode, de fato, servir de convencimento a todos os deputados. Muito obrigado, senhor presidente.
É encerrado o comunicado de líderes, passamos ao comunicado de parlamentares. Passa a palavra ao nobre deputado Dr. Michel.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, meus pares. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor está muito bem assessorado hoje com a nossa secretária, a deputada Luzia de Paula, a quem eu reverencio. Meus parabéns. Mas, senhor presidente, ainda bem que a galeria está enchendo, e eu não posso deixar de falar a respeito de um fato que vem ocorrendo na saúde do Distrito Federal. Nós estamos no governo de um novo caminho, e acredito eu que o governador Agnello não sabe de uma coisa como essa. Porque, se soubesse, já tinha tomado providência e já teria resolvido o problema. Nós estamos passando por uma epidemia, pandemia, qualquer coisa de mia sob dengue hoje, surto de dengue no Distrito Federal. E nós temos uma categoria, que é uma categoria de abnegados, de homens e mulheres, de pais de famílias, que vem lutando contra a dengue e que não são, e aí me desculpe, deputada Arlete, governador e quem o valha, e que não estão sendo valorizados dentro do processo, que são os AVAs e, na questão da saúde em casa, os ACS. Hoje eu fiquei estarrecido quando vi o salário que esses abnegados de campo vêm recebendo, a condição de trabalho e o regime jurídico a qual eles estão. E eu sei que a deputada Arlete Sampaio, que é a nossa líder do governo, vai levar isso ao governo para que resolva esse problema. São pais e mães de família, inclusive eu fiz o pelo 17 aqui nessa casa, onde regulariza a situação dos ACS e dos AVAs, que fizeram um processo seletivo em 2006, em consonância com a PEC 51 do presidente Lula, à época,
em que dava a eles as condições de permanecer no serviço público, mesmo sem ter sido pelo artigo 37 da Constituição, porque no momento em que o Brasil estava passando por uma crise muito grande de dengue e precisando de ACS, eles foram uns abnegados e ajudaram a conter, e depois não poderíamos ter usado-os e jogado-os na rua. E assim o presidente Lula, ou a presidenta Dilma, não me lembro qual foi, mas foi um dos dois, foi o presidente Lula, fez justiça. Mas nós precisamos de complementar a justiça aqui no Distrito Federal, deputada Leite, assim como está sendo feito nos municípios e em outros estados. Nós temos que, primeiro, mudarmos o regime jurídico desse povo. Não há como, e o Supremo Tribunal Federal já falou, no mesmo órgão não pode ter dois sistemas jurídicos. Lá nós temos o AVA e os ACS como sendo seletistas. Seletistas. Pode fazer a pode sim, porque em 1990 o Collor transpôs todos os que eram seletistas para estatutários. Todos. Então pode. Não há inconstitucionalidade, já fiz os levantamentos todos. Então eu venho aqui rogar ao governador, pedir ao governador que olhe para essa categoria que vem lutando diuturnamente no Distrito Federal para conter a dengue. E quando se fala em saúde, pouca gente sabe. A gente fala mais em doença, deputado Joy Valle. Em saúde, pouca gente fala. Porque tratar da doença, o indivíduo já não tem mais saúde. É muito fácil levar para o pronto-socorro. Mas nós temos que fazer a prevenção, que é com os ACS, que é o povo que faz o saúde em casa, que vai lá em casa, ou que vão para os PCS aí fazer as prevenções. E o governo vem investindo nisso. E quem são? São os ACS, os agentes comunitários de saúde. Então, são duas categorias dentro da saúde que hoje estão à mercê de saírem dos cargos tentando loucamente fazer outros concursos. Primeiro, eles têm complemento de vencimento, que ganham menos que o salário mínimo de vencimento. Quando junta tudo, título de alimentação, junta tudo, dá R$ 1.965,00. Para o ACS e R$ 2.034 para o AVAS, que parece que ele tem uma gratificação de campo. E veja só, nós tivemos aqui mesmo, não vou citar o nome, mas tivemos um colega que teve hantavirose, um colega aqui da Câmara. E esses homens que são abnegados AVAS vivem aí, nos campos, nas áreas rurais, homens e mulheres. Quando eu digo homens, eu estou querendo ampliar, mas os homens e as mulheres que trabalham nesse cargo, com certeza. Muito obrigado para a senhora me lembrar. Os homens e as mulheres que trabalham nesse cargo vivem nas áreas rurais do Distrito Federal ou do Brasil como um todo, lutando para conter a leishmaniose, a questão dessa outra doença, que é a hantavirose, que mata mesmo, por um salário que é brincadeira. Para em nível do Distrito Federal, é o menor salário que se pode ter na administração direta ou indireta do Distrito Federal. E são pessoas que lutam para que nós tenhamos saúde, para que não fiquemos doentes. Então, eu quero aqui, senhor presidente, e quero aqui que meus pares me ajudem nesta luta, porque ajudando a mim nesta luta, porque quando eu digo a mim, não é sendo egoísta, é porque eu estou aqui falando. Mas eu tenho certeza que os senhores, como representantes do povo, e aí não é base nem oposição, e aí é justiça. Então eu conclamo, nós 24 deputados, quem não está aqui no plenário, que esteja ouvindo nos gabinetes, que nos ajude. Se hoje tem injustiça no Distrito Federal, a maior injustiça que está ocorrendo é com essas duas, são com essas duas categorias de trabalhadores da área de saúde. Então eu conclamo o senhor secretário de saúde, Rafael Barbosa, um homem que vem lutando para melhorar a saúde, que olhe para essas duas categorias. Para o nosso amigo secretário de administração pública, doutor Vilmar, que olhe a questão de transposição para o cargo, para que as pessoas possam ser estatutárias, para que tenham a sua efetividade. E nós aqui da Câmara temos que fazer a nossa parte aí, independente de cor partidária, de oposição ou de situação. Nós temos que nos unir para resolvermos esse problema. Então, senhor presidente, era isso que eu queria falar. Queria lhe agradecer, porque eu passei os 5 minutos e agora os senhores estão
fazendo o que é certo no regimento, coisa que eu não faria antes, mas agora está fazendo, eu vou me abster. Mas eu estou chocado com o que estou vendo. E o senhor, que é um homem justo, quando esteve lá no Senado e aqui na Câmara, vem fazendo a diferença, vai nos ajudar nessa discussão. Tenho certeza absoluta. O senhor não vai deixar uma coisa dessa acontecer, porque, senão, apesar de ser da base, eu vou precisar de me juntar a essas duas categorias e ir para a rua. Porque, quando eu me propus a vir para essa casa, foi com um propósito. Primeiro, trabalhar para o povo, e, segundo, não deixar as injustiças acontecer. E essa é uma injustiça que está acontecendo. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, muito obrigado e uma boa tarde.
Parabéns a Vossa Excelência por estar sempre defendendo a melhoria de Vossa Excelência como servidor público, né, um delegado considerado um dos mais competentes de Brasília, que honra muito a Polícia Civil. Quero também aproveitar, já que você tocou no Vilmar Lacerda, deputada Arleta, é importante que Vossa Excelência, que tem muita força com o Vilmar Lacerda, que é o secretário de administração, possa interceder para que esses abnegados servidores da carreira de gestão fazendária, que estão aqui em plenário, possam ter, a exemplo de outras categorias, incorporada a gratificação aos seus vencimentos. Portanto, gostaria de fazer essa interferência junto a Vossa Excelência, eu também vou fazer, tem o deputado Joey Vale, que está ali também, tem o deputado Elton, que é, somos servidores públicos, estamos deputados, não é isso, Elton? A deputada Eliana Pedrosa, a deputada Liliane Roriz, a deputada Luzia de Paula, que está me ajudando aqui na mesa hoje. O que depender da Câmara, esse projeto chegando aqui, nós vamos votar ele de forma célere. Passa a palavra à nobre deputada e líder do bloco, Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de saudar a galeria, aqui todos os trabalhadores da carreira de gestão fazendária, saudar aqui também o Sindifaz, que se faz presente, e fazer um apelo no sentido de que o projeto realmente seja encaminhado rapidamente à Câmara. É um projeto simples, senhor presidente, é um projeto de regulamentação. A gente sabe que esses trabalhadores estão desde dezembro, senhor presidente, aguardando aí a regulamentação do projeto para que eles possam realmente ter essa gratificação com realidade no contra-cheque deles. Mas eu gostaria de fazer algumas observações também, senhor presidente. É essa carreira aqui, dentro da carreira, né, tributária, que realmente segura o piano. É essa carreira que está na ponta, senhor presidente. Que está na ponta de todos os postos de fiscalização e de arrecadação. Não adianta que a gente aprovar o refaz se essa carreira não estiver na ponta fazendo atendimento, senhor presidente. E nós temos que colocar isso com muita clareza, e eu aproveito a oportunidade aqui para a gente não deixar só o registro do pedido do projeto de regulamentação, mas eu acho que é a oportunidade da gente deixar também o registro de outras demandas dessa categoria, senhor presidente. Eu quero aqui fazer uma lembrança que essa categoria, senhor presidente, há 10 anos atrás, recebiam quase o mesmo salário do que as outras duas carreiras que existem, que é os controle interno e a auditoria também, e a fiscalização também. Então, é importante colocar que esses trabalhadores aqui, senhor presidente, estão há 10 anos, não são 2 anos, não são 1 ano, há 10 anos, sem um ajuste salarial justo, verdadeiramente justo. É importante que o governo entenda aqui, deputada Arlete, e a gente traga esse pleito também, não só da regulamentação, mas de um ajuste salarial decente para esses trabalhadores que estão aqui. Quero fazer uma observação, eu sou presidente da CAES, com certeza, quando esse projeto de regulamentação chegar aqui, e aí, teve um deputado que falou isso aqui, não existe base e oposição quando o projeto aqui é para trabalhador, só existe uma Câmara que vai trabalhar pelos trabalhadores. E eu já me comprometo aqui com vocês de fazer uma sessão extraordinária para rapidamente a gente votar isso na CAES, colocando as emendas que se façam necessárias, que talvez, né, que se não foram acatadas todas as demandas de vocês no Executivo, a gente se compromete a fazer isso. Mas a gente gostaria também, deputada Arlete, de deixar esse canal de negociação aberto. Nós já estamos trabalhando isso com outras categorias. Semana passada nós atendemos aqui os assistentes da educação, o governo negociou, mandou o projeto, teve aumento salarial. Então, assim, é uma carreira importante, senhor presidente, porque é uma carreira que dá lucro para o governo, que arrecada, senhor presidente. E eu gostaria de deixar essa observação e esse pedido aqui à líder do governo para que se faça presente, para que esse projeto de aumento salarial, de reposição salarial, chegue a essa casa também antes de julho, senhor presidente. Nós temos que fazer isso. A gente estava aqui, a deputada Eliana estava presente no dia que o secretário da Fazenda esteve aqui, colocando as margens. Nós temos margem, sim, para isso. E nós temos que tratar três carreiras que estão no mesmo, dentro da mesma estrutura, com igualdade. Tem outra coisa, senhor presidente, que a carreira pede, que a gente deixe o registro também, é para diminuir interstício. Hoje as promoções só podem acontecer com interstício de 12 meses. E há algo também que há uma demanda da categoria, que quase todos hoje, nós diríamos que mais de 80% dessa categoria tem nível superior, senhor presidente. É uma categoria altamente especializada. Altamente especializada. Então, nós pedimos também que, a partir de agora, os concursos sejam para nível superior. É algo que a categoria é uma reivindicação antiga que a gente pede também que venha nesse projeto de regulamentação, não de regulamentação, mas esse outro projeto de estruturação da carreira. A gente gostaria de aproveitar o momento e deixar esse registro aqui também, que eu acho que se faz importante. Gostaria também, senhor presidente, de entrar numa outra pauta, que sobre os meus projetos, eu tenho dois projetos, senhor presidente, que é um projeto sobre a faixa exclusiva de ônibus e um projeto que fala sobre os parcelamentos da multa. E eu gostaria de pedir para que o Executivo não vetasse, como ele tem feito com todos os meus projetos. A maioria dos meus projetos tem sido vetado, senhor presidente. Os projetos não são para a deputada Celina, são para a população. Hoje nós sabemos que a faixa exclusiva de ônibus, ela fica ociosa fora dos horários de pico. O nosso projeto viabiliza que essa faixa seja usada pelo cidadão fora do horário de pico. Não é um projeto para a deputada Celina, é para a população. Nós não temos nem ônibus suficientes. Nós priorizamos o transporte de massa. Se a gente tivesse ônibus suficiente rodando o dia inteiro, mas nós não temos isso. Então, hoje, nós temos trânsito no horário de pico e fora do horário de pico. Então, a gente pede para que o governador sancione também. Nós temos um projeto de parcelamento de multas, que é a oportunidade que no Refaz, que vocês aí que estão pegando a mão na massa, né, que estão olhando toda a questão do Refaz, que possibilita o parcelamento das multas atrasadas no Detran em 12 meses. Com salário, vamos lá, senhor presidente, não vamos longe, não. Com salário da gestão fazendária, não dá para pagar as multas à vista, não, senhor presidente. Tem que parcelar. Tem que parcelar. E a gente pede que o governador faça o parcelamento, acate a nossa emenda, que possibilite o parcelamento. Ninguém quer ficar em débito com o governo, ninguém quer ter um carro que vai ser preso pelo Detran. Então, a gente pede, há lacunas suficientes para isso, há leis suficientes para isso. Inclusive, tem uma lei aqui que não foi alvo de adim, que possibilitaria isso já em 36 meses. E eu gostaria de deixar esses dois registros também, senhor presidente. Gostaria, para encerrar minha fala, senhor presidente, falar também sobre, para fechar minha fala, falar sobre a questão da violência, senhor presidente. A violência é algo que tem preocupado todos os pais e mães de família. Nós estamos diariamente nos noticiários nacionais vítimas da violência. É algo que nos preocupa. Nós tivemos um jovem que morreu no Guará porque denunciou usuários de crack. Estamos estampados em todos os jornais. Então, esse clima de instabilidade na questão da segurança é algo que nos preocupa. Eu quero deixar o registro, tá, senhor presidente, não só do caso da professora, como o caso do Guará também. E, para encerrar minha fala, senhor presidente, a gente estava falando sobre a saúde. E, olha, nós já temos 6 crianças que morreram no Hospital de Ceilândia pela bactéria. E eu já recebi informação que esse número oficialmente pode chegar a 10, senhor presidente. Então, a gente sabe que a saúde ainda tem muito que melhorar. As crianças estão morrendo. Então, a gente deixa também esse pedido aqui de uma atenção especial, não só às crianças, mas numa saúde como um todo, senhor presidente. Muito obrigada.
Eu quero avisar aos nobres parlamentares que se encontram em plenário que nós estamos no comunicado de parlamentares, que está escrito a deputada Eliana Pedrosa, o deputado Rony, o deputado Robério. Mais algum parlamentar? Eu gostaria de esclarecer aos técnicos, aos profissionais que estão na galeria da carreira de gestão fazendária, que a tramitação legislativa num projeto dessa natureza, ele é de iniciativa do Poder Executivo, ele não pode ser gerado aqui. Então, tem que vir da Secretaria de Administração, através do governador. Ele entra aqui, é protocolado em plenário, em seguida ele é distribuído às comissões técnicas que vão analisar, podem ser submetidas a emendas nas comissões, e depois que o projeto tiver tramitado pelas comissões permanentes, ele vem para o plenário para que seja votado em dois turnos, primeiro e segundo turno, para que seja aprovado. Portanto, há necessidade e é imprescindível que o Poder Executivo, que é quem tem a competência de encaminhar a Câmara para aprovação desse projeto, que ele encaminhe e que a tramitação dentro do processo legislativo é essa que eu estou explicando para vocês. Gostaria de passar a palavra à nobre deputada Eliana Pedrosa. Por concessão da deputada Eliana Pedrosa, passa a palavra ao nobre deputado Robério Negreiros.
Boa tarde a todos. Primeiramente, me coloco aqui à disposição da carreira de gestão fazendária em relação à regulamentação de benefícios. Contem com o meu apoio aqui em relação, em conjunto com os outros pares. Senhor presidente, gostaria de informar aqui nesse plenário algo que aconteceu na segunda-feira, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Na segunda-feira, dia 8, da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, do Núcleo de Gestão de Impostos de Transmissão, incluindo os de doações, em que houve uma, no meu entender, houve uma quebra de sigilo fiscal de todos os brasileiros, de todos os contribuintes do Distrito Federal. Uma quebra de sigilo fiscal em relação aos impostos de transmissão. Foi feito um convênio com a Secretaria de Receita Federal e colocaram numa vala comum tanto devedores, eventuais devedores, como pagadores. Gostaria de citar, saiu aqui o meu nome na página 283, no diário de sessão 3, de um imposto que foi pago antes de eu, inclusive, de estar como parlamentar aqui nesta casa, com uma guia que está aqui do Distrito Federal, paga como se eu estivesse como um devedor. Então, dois pontos estranhos. A quebra do sigilo, que no meu entender é, e gostaria que o presidente dessa casa fizesse um questionamento ao governo. Eu acho que isso aqui todos os parlamentares deveriam fazer, não em função de nós mesmos, mas de todos os contribuintes do Distrito Federal. Tanto é que, nessa quarta-feira, estranhamente, também, o governo volta atrás e, logicamente, depois que houve a quebra do sigilo, ele, pela portaria número 74, de 9 de abril de 2003, ele cancela a portaria publicada na segunda-feira, já com a quebra. Quebrou o sigilo, não tem como voltar atrás. Eu não tenho o que esconder, até mesmo porque a minha vida, a partir do momento que eu entro nessa casa, na vida pública, é um livro aberto, e a única aberração que tem é me colocar como se eu fosse o devedor ou minha família, que isso aqui é um imposto de doação pelo meu pai, antes de eu virar, repito, parlamentar, e devidamente pago com a guia do Distrito Federal. Mostra a desorganização dessa Secretaria de Fazenda, que não sabe nem quem é devedor e quem não é. E, no meu entendimento, com a notícia hoje do Correio Brasiliense, o governo coloca uma justificativa como se fosse um equívoco, em função de não ter sido atendido a Lei 4.567, de 2011, em que essas notificações teriam que ser pessoais. Nesse meu entendimento, não é um equívoco. Isso aqui é o que aconteceu, uma aberração. Houve uma quebra de sigilo, repito, de todos os contribuintes do Distrito Federal. Isso aqui não pode passar em branco, senhor presidente. Nós, enquanto parlamentares, os 24 parlamentares, deveriam assinar um documento pedindo esclarecimento ao governo do Distrito Federal. E mais ao governo, a líder do governo está aqui, incluíram, inclusive, o senhor Agnello dos Santos Queiroz Filho como devedor na lista, na seção 3, publicada na segunda-feira, como devedor de imposto de doação feita ao seu filho. Não estou aqui questionando a doação, porque a doação ela é prevista e ela é legal, como devedor. Então, isso aqui, para mim, não é um equívoco. Isso aqui foi uma falha muito grave, e o nome do governador está na página 235, seção 3, do Diário do Distrito Federal, de segunda-feira. Isso tem que ser apurado, e peço auxílio aqui à presidência dessa casa.
Obrigado. Eu esclareço a Vossa Excelência só que formalizo o requerimento de informação nos termos regimentais e essa presidência encaminhará ao governo do Distrito Federal para que preste os esclarecimentos devidos.
Eu agradeço. Muito obrigado.
Com a palavra, o nosso presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, o arquiteto e professor Rony Nemer.
Boa tarde a todos os pares. Queria cumprimentar também o pessoal que está saindo da carreira fazendária e dizer que contem com o meu apoio. Até falei com a Eunice, que hoje provavelmente não iria dar cor, ela me ligou, porque tinha assinatura de do Acelera DF, da redução de alíquota de ICMS, e a gente tinha combinado um grupo de parlamentares ir para lá. Mas hipotecar também meu apoio aos senhores e às senhoras. Queria me solidarizar aqui também com as palavras do deputado Roberto Negreiro. É preocupante esse equívoco, né? Preocupante. E dizer que também me solidarizar com a deputada Liliane Roriz. Eu estava lá no gabinete, deputado, na COF, e ouvi seu depoimento. Acho que ninguém tem que desqualificar ninguém aqui nessa casa. Todos os parlamentares que estão aqui têm representatividade. Ninguém tem o direito de dizer quem é fulano, quem é beltrano. Qualquer cidadão do Distrito Federal pode se indignar por qualquer situação que ele discorde. Então, queria me solidarizar a Vossa Excelência e também ao deputado Roberto Negreiros, que teve seu nome citado, eu não tive. Quer dizer, nem sei se tive, eu não olhei. Né? Pois é, mas é muito ruim essas coisas. Mas colocar também da preocupação na COF que a gente tem tido, eu entendo, viu, Eunice? Estou te vendo aí agora. O deputado Agassiel colocou bem claro, algumas coisas não podem ser de emenda daqui em projeto, que tem que vir do Executivo. Mas nós sabemos a importância que vocês têm naquela estrutura da Secretaria de Fazenda. E, como membro lá da COF, presidente da COF, vocês terão total apoio da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças para todos os pleitos de vocês. Obrigado.
Passo a palavra à nobre deputada Eliana Pedrosa.
Eu também gostaria de deixar aí minha palavra de apoio ao pessoal da carreira de gestão fazendária. Não é de agora que nós estamos aí aliados com a luta de vocês. Não vou me alongar, vocês já estão de saída, mas para saber que o nosso partido, o PSD, nós quatro parlamentares, estamos aí juntos, somados ao esforço de todos os outros parlamentares da casa, para que o mais rápido possível vocês possam ter tranquilidade no pleito de vocês. E, partindo aí das palavras do nobre deputado Roberto Negreiros, que com muita propriedade trouxe esse assunto hoje à casa, porque quebra de sigilo é uma coisa muito séria. Muitas e muitas, foram 150 mil pessoas que tiveram seus nomes expostos. E assim como o deputado Roberto Negreiros, que mostrou aqui que não é devedor, porque apresentou aqui sua guia de pagamento do ITCD pago, né? Quantos outros não terão pago os impostos e teve seu nome exposto como devedor? Isso é muito grave, e mais grave ainda, porque tem uma lei em vigor que diz que não é esse o procedimento. Então, como falar em equívoco? Será que o agente público pode se equivocar assim, numa ordem tal, de expor 150 mil nomes ali, e hoje tem o Diário Oficial que apresenta uma portaria, simplesmente com algumas linhas, cancelando esse edital de lançamento. E aí me preocupa muito mais, porque o que vai ser feito agora, de acordo com essa portaria, é que diz exatamente o seguinte, cancela o edital de lançamento e vai seguir o disposto no artigo 11. O que diz o artigo 11 da Lei 4.567? As pessoas serão notificadas por AR. E nós temos aí agora essa lei recupera a DF. 150 mil contribuintes, em tese devedores, que vão receber ARs, um a um, feito um a um. Quando o último for notificado, já perdeu as benesses do Recupera DF, que poderia estar sendo feito de imediato. Muitos vão achar que está cancelado, não vão se atentar sobre os prazos do Recupera DF, deputado Gaciel, e vão perder ainda as benesses dessa lei. Então, esse erro duplo, né, poderá vir prejuízo de muito. Poderá trazer esse outro prejuízo a essas pessoas que tiveram seus nomes expostos. E, como disse o deputado Roberto Negreiros, né, inclusive o próprio governador, nem o próprio governador foi poupado. Teve nome de ministro, teve o próprio nome do governador, mas... isso também mostra que não houve assim, da parte da Secretaria de Fazenda, nenhuma seleção de nomes. Né? Simplesmente eles olharam todos que lá no cadastro, sem o cuidado devido, né, de verificar quem pagou, quem não pagou, e apresentaram toda a listagem de nomes sem nenhuma conferência. Né? Então, isso mostra que o rumo não está muito bom, como já apareceu também no caso da nota legal, que se tomou uma medida contrária à lei, retroagindo os efeitos negativos, né, de redução de benefícios no nota legal, que foi preciso a OAB entrar na justiça, e agora, novamente, erra a Fazenda, e vem uma sucessão de erros que a gente pensa o seguinte, o que será que está acontecendo? Né? Então, é preciso que a casa seja arrumada, porque alguma coisa não está boa. Como também a gente tem visto uma série de projetos de lei que chega a casa sem atender à lei de diretrizes orçamentárias, uma série de projetos que chega a casa com valores equivocados, e isso nos preocupa, mostra que a Secretaria de Planejamento, como a Secretaria de Fazenda, estão fazendo as coisas de uma maneira muito descuidada. Né? Eu tenho chamado a atenção, isso tanto na Comissão de Economia e Orçamento, enquanto estive presente o ano passado, esse ano não estou presente, mas em alguns momentos que estive... que estive lá, ou então na própria Comissão de Constituição e Justiça, tenho chamado a atenção com relação a esse descuido, a um aparente descuido da Secretaria de Fazenda e da Secretaria de Planejamento, que a gente espera que com esses lançamentos de imposto sobre transmissão de causa-mortes e doações que expuseram tantas pessoas... e quebrando o sigilo fiscal, que contraria totalmente, né, que contraria totalmente a nossa lei maior, e sem o cuidado de ver quem era realmente devedor, que isso possa ser um ponto final nessa desorganização que, aparentemente, a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Planejamento têm mostrado nos últimos tempos.
Eu gostaria de informar que, na forma regimental, a instrução adequada é que o deputado Roberto Negreiro faça um requerimento à presidência da Casa, junte esses documentos, e a presidência, agora que contamos com a presença do deputado Vazim, encaminha ao governo do Distrito Federal para que ele possa prestar esclarecimento, através da Secretaria de Fazenda, o que aconteceu. Portanto, nós cumprimos o comunicado de líderes, estamos no comunicado de parlamentares. Nós temos na ordem do dia vetos que há necessidade de maioria absoluta, ou seja, 13 deputados, e temos projeto de deputados que carece de maioria simples. Gostaria de perguntar se algum dos parlamentares presentes gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Olaí Francisco. Com a palavra, o nobre presidente da Casa, deputado Wasni de Rouri.
Senhor presidente, deputada Gaciel Maia, senhores deputados, assessoria, imprensa que prestigia essa casa. Eu gostaria, deputada Liliane, de trazer aqui uma preocupação. Em primeiro lugar, eu vou me reportar essa publicação no Diário Oficial. Realmente entendo que há um equívoco quanto à questão do sigilo fiscal, apesar que, ao longo da minha história política, eu sempre defendi que o sigilo fiscal fosse quebrado quando o interesse público estivesse colocado. Eu nunca tive constrangimento. Na minha trajetória política, sempre defendi. Isso é uma política atrasada, é uma política que nega transparência pública naquilo que cabe ao contribuinte fazer. Inclusive, até por um acaso, eu há pouco estava com o doutor Valdir, que auditor da Receita Federal e que foi secretário da Fazenda, discutindo exatamente esse tema. Agora, eu não vou também desconhecer que a lei é maior do que a nossa opinião e que, portanto, há uma infração legal a ser publicada. Portanto, meu entendimento é que, se existe uma lei, é para ser cumprida e observada, independentemente da luta política que se processa no interior da sociedade para que possamos levar ao efetivo reconhecimento. Mas, senhor presidente, eu pedi essa inscrição para que pudesse trazer aqui aos colegas parlamentares uma questão que está me afligindo enormemente, deputada Liliane. Ontem, ao verificar e ver o Jornal Nacional, o jornal de âmbito nacional, e com acerca do episódio que ocorreu no hospital de Ceilândia, me deixou extremamente apreensivo. E me dirijo, deputada Liliane, porque a senhora é presidente da Comissão de Educação e de Saúde. Eu quero, no dia de amanhã, à tarde, visitar o Hospital de Ceilândia, até como presidente dessa casa, porque nós, apesar de estarmos numa função no Legislativo, nós temos papel, temos papel fiscalizador e papel enquanto representante da população, que espera que nós não sejamos omissos diante dos momentos difíceis que a nossa população está vivendo. Reconheço que o secretário Rafael Barbosa veio logo, tomou medidas saneadoras. Entretanto, é importante conhecer o fato ocorrido para que tal fato não se repita em outros hospitais e deixe a nossa população em situação de vulnerabilidade. Portanto, eu vou fazer essa visita no dia de amanhã. Se algum parlamentar quiser nos acompanhar, nós iremos para conversar com a direção do hospital e ver de fato quais as medidas que foram implementadas. Mas não posso deixar de reconhecer que várias medidas, entre elas o deslocamento de pacientes para outros hospitais e uma política rápida de saneamento no caso, no Hospital de Ceilândia. Alega-se, deputado Joivale, que a bactéria é proveniente do... em função do uso do sabão líquido, do sabonete, enfim, se realmente são esses fatos, mas eu creio que a Câmara tem que ir, tem que demonstrar o seu interesse por questões como essa. A segunda questão, e aí eu quero, deputada Garcia Almeida, chamar a atenção de cada um dos deputados que transita por esse espaço. Nos próximos dias, nós teremos a inauguração do Estádio Nacional Mané Garrincha aqui, até porque foi uma lei aprovada, o veto, e derrubado o veto aqui, que inclusive teve o meu voto pela derrubada do veto, de autoria da deputada Liliane Roriz. E tenho a compreensão que vai ser um momento extremamente positivo para a cidade, um momento de grande alegria, quando a cidade vai poder contar com uma obra de enorme significado para a vida de Brasília. Mas eu quero trazer aqui, deputada Arlete, a minha preocupação. Acho que Brasília merece que o nosso parque da cidade seja mais bem cuidado. Sei que o Paulo é um exímio gerente daquele espaço, e considero que aquele espaço é um espaço extremamente privilegiado, deputado Joy, para aqueles que vivem no espaço urbano do plano piloto, da Zanorte e Asa Sul, sobretudo, do setor sudoeste e cruzeiro e ortogonal. Agora, é extremamente importante que um parque que ocupa num espaço tão valorizado, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista de uso da população, ter ainda um cercamento, entrada que está pichada, suja, grades demolidas, né, com gambiarra. Nós não podemos conviver com o status da capital da República num parque central com processo de degradação da cerca e de equipamentos públicos ali existentes. É extremamente necessário que o governador tome medidas urgentes no sentido de ver a recuperação desse espaço antes mesmo desses eventos e também para que os nossos trabalhadores e a nossa população tenha a sua autoestima reconhecida e trabalhada. Quem não gosta de um espaço desse, bem equipado, com a sua proteção aparelhada, com equipamentos à altura da cidade que vivemos? Eu fiz um amplo trabalho, deputado Joivale, de fotografia, não fui eu fotógrafo, naturalmente, um colega que fez o trabalho de fotografia, e fizemos um ofício ao governador, com cópia para o gerente do Parque da Cidade. O Parque da Cidade precisa, sim, de uma atenção das nossas autoridades para poder estar à altura, até mesmo da demanda e uso da nossa população e também dos nossos turistas e outros que frequentam a nossa cidade. Eu quero, portanto, deputada Garcia Almeida, agradecer, pedir o apoio dos colegas parlamentares para este momento que a cidade vive de renovação dos equipamentos, de reforma, para que a nossa cidade, de fato, esteja à altura da capital da sexta economia hoje no planeta. Muito obrigado aos colegas parlamentares. Obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado.
É que não cabe questão de ordem, não? Fala de parlamentar, desculpa.
Não, questão de ordem mesmo, não é a parte.
Eu gostaria de parabenizar o nobre presidente, o Arzinho de Rouro, pelo posicionamento, mesmo sendo presidente desta casa e membro do PT, deputado Arleta, a coragem de solicitar, de criticar construtivamente o governo para que cuide melhor do nosso parque. Portanto, obedecendo aqui a sequência das questões de ordem, eu gostaria de passar inicialmente para o deputado Roberto Negreiro, em seguida para o deputado Joy Vale e depois deputado Cristiano Araújo e deputada Liliane Roriz.
Senhor presidente, gostaria de fazer só um adendo ao discurso do novo parlamentar, deputado Vasni. O governo não errou, ele errou duas vezes. Ele errou na quebra do sigilo, conforme a lei mencionada aqui, uma lei existente, e a nossa Carta Maior, a Constituição Federal, e também colocou, pelo menos eu, meu nome foi citado do meu pai, em função de como se estivesse como devedor. E a guia está paga desde 2011, antes de eu estar, inclusive, nessa casa. Quanto à questão da transparência, eu também concordo com a transparência, desde que ela seja regida conforme a lei. E, se tem lei em relação ao sigilo, então a gente pega e rasga a Constituição, rasga lei orgânica, a gente rasga tudo, porque o governo fazer isso aqui é uma afronta. E não tem conserto, porque já foi publicado o conserto de cancelar uma portaria, isso não existe. Agora, é um total descontrole, porque se pagar um imposto em 2011 de uma guia emitida pela Secretaria de Fazenda e constar um débito como se eu fosse um devedor ou os meus familiares, isso é um absurdo. E cabe a esse governo, que eu também faço parte, entendeu? Eu torço para que esse governo dê certo, eu acho que tem que haver mudança. Isso não é equívoco, como disseram no jornal, adjunto, não sei quem foi que disse isso. Isso foi um erro muito grosseiro. É só isso que eu queria dizer.
Questão de ordem, deputado Joy Vale, em seguida, Cristiano Araújo.
Deputado Gaciel, presidente, Francisco, deputado Wagner de Ruri, eu queria parabenizá-lo pela exposição em relação aos parques, em função de que uma cidade que cuida dos seus parques, que são os ambientes ecologicamente corretos, ambientes onde você tem uma melhoria da qualidade de vida, é uma cidade que tem futuro, é uma cidade que preza pelos seus cidadãos. Uma cidade que não cuida dos seus parques é uma cidade que não tem futuro. Então, eu vejo essa questão dos parques com muito pesar, porque nós temos 83 unidades, nós temos um programa chamado Brasília Cidade Parque, e nós precisamos que isso exista com critério. Eu vi várias vezes os discursos colocando que tem 100 milhões de reais para investir nos parques, e o nosso parque maior, parque grande aqui, passando por um processo desse. Agora, o mais importante de tudo isso, eu queria até, inclusive, convidar, nós vamos ter uma audiência pública na casa para discutir exatamente os parques, discutir o programa Brasília Cidade Parques, agora em maio. Quero convidar todos que estão assistindo, todos que estão vendo e ouvindo, já aproveitar e adiantar, agora 12... na primeira quinzena de maio nós vamos ter uma audiência pública aqui para justamente ver isso, para que a gente possa ter critério com os parques, né? Eu sei que tem aí parques sendo inaugurados, mas nós temos planos de manejo fundamentais, nós não temos nenhum parque registrado ainda aqui no Distrito Federal, e precisamos que essas medidas sejam ultimadas pelo governo, né? Esse é um processo fundamental, porque cada parque ecológico, cada parque, como o Parque Olhos d'Água, que o governador ampliou em 7 hectares, fez o decreto, um pedido da população, agora nós precisamos, pelo menos, cercar esse parque e dar continuidade ao processo para que a população tenha condição de utilizar. No caso do Parque Olhos d'Água, por exemplo, hoje virou um esconderijo, um local onde as pessoas vão para fumar droga, né? Então, nós precisamos urgência, já que existe esse recurso, para que esses parques que estão estabelecidos possam ser contemplados de forma adequada para atender a população. Era isso, presidente.
Concedo a palavra, por questão de ordem, ao nobre deputado Cristiano Araújo.
Senhor presidente, eu também quero me somar às palavras do deputado Roberto. Ontem à noite, quando eu vi aquela portaria com os nomes de parlamentares, procuradores, ministros do Supremo Tribunal Federal, eu achei também um absurdo. O governo publicou isso de forma equivocada. tenho muito respeito pela Secretaria de Fazenda, doutor Adonias Reis, mas houve um equívoco da Secretaria de Fazenda. Eu acho que equívoco dessa natureza não pode acontecer, porque expõe todos os parlamentares da Casa, procuradores do DF, e nós, como agentes públicos, o que diz a Constituição é que nós podemos ser notificados através de uma carta, de uma portaria, porque se publica um edital quando o Estado não localiza as pessoas. Então, também eu quero deixar aqui a minha fala quanto a esse equívoco do governo do Distrito Federal, da Secretaria de Fazenda, e, conforme o deputado Robério colocou muito bem, uma portaria publicada não volta mais atrás. Mas nós aqui esperamos que não ocorra mais esse tipo de procedimento dentro da Secretaria de Fazenda, que as pessoas tomem mais cuidado com as informações publicadas, porque se cada um entrar com uma ação de quebra de sigilo, quer dizer, isso vai virar uma confusão só. Então, também eu quero repudiar aquela portaria de hoje, expôs aqui os parlamentares da Casa, expôs ministros do Supremo, expôs ministros do STJ também. Então, quer dizer, foi um ato muito sério, e eu acho que o governo tem que rever essa questão, não só com o cancelamento, mas uma forma de acalmar a situação.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, parabenizo pelo questionamento e informo a Vossa Excelência que farei acompanhar o requerimento do deputado Roberto Negreiro a ser encaminhado para esclarecimento junto ao Poder Executivo, a questão de ordem, Vossa Excelência. Concedo a...
Questão de ordem, senhor presidente.
Eu gostaria, pela ordem, eu gostaria de conceder inicialmente a deputada Liliane Roriz, depois a deputada Celina Leão.
Oi, deputada Celina. Sim, é muito rápido a minha questão de ordem. Só para dizer ao deputado e o nosso presidente desta casa, deputado Vasnir de Rori, que hoje nós tivemos uma comissão e, infelizmente, não houve quórum, deputado. Portanto, esse era o meu objetivo de, realmente, de fato, de ir conhecer, de ir ver o que está acontecendo no Hospital da Ceilândia, mas, infelizmente, não ocorreu a comissão. Portanto, eu gostaria de... a gente fazer essa diligência junto com todos os membros da minha comissão, para irmos, conhecermos, sabermos o que está acontecendo no Hospital da Ceilândia. Segunda situação, eu vou seguir na minha luta na questão do Mané Garrincha, porque juntou a mim nessa briga, nessa luta, o deputado Romário e o Esporte TV, que também fez um programa dizendo lá que era muito injusto. Então, eu vou seguir minha luta, mesmo tendo esse protocolo, que não foi feito esse protocolo no governo do Agnello, sim do Arruda, uma vez que ele não era mais governador. Portanto, e a questão, ontem eu levantei, deputado Joy Vale, quantos parques foram criados na gestão do governador Roriz? Foram 65 parques, e eu falei 25. Então, uma questão de justiça a ele e dizer que foram 65 parques. Muito obrigada, deputada Celina, muito obrigada, claro, presidente.
Eu concedo a palavra, por questão de ordem, à nova deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu só gostaria de deixar um registro aqui, que eu acho que é muito importante fazê-lo. Eu tive conta com uma pessoa, que é do meu relacionamento, inclusive pessoal, que me disse que encontrou com o secretário Magela, e que disse que o Magela colocou para ele que havia tirado o PP Cube da Câmara, por uma instabilidade política. E que tinha dificuldade, inclusive, porque eu seria relatora do PP Cube. Eu não sei se isso é verdade, se isso é mentira, mas eu gostaria, inclusive, de deixar um recado aqui registrado, senhor presidente. Porque o Magela falou mais a esse amigo meu. Diz que, inclusive, teríamos uma outra comissão aqui temporária para avaliar o PP Cube. Eu quero deixar um registro aqui em claro e bom tom. Se todas as vezes que as configurações do Executivo não se desenharem nessa casa da forma como o Executivo quer, se a gente for montar comissão temporária para isso, para aquilo outro, eu peço, inclusive, que a gente extingue todas as comissões para não dar o trabalho de se fazer comissão aqui. Porque é um absurdo, inclusive, uma pessoa que está fora dessa casa, que não é nem deputado distrital, comentar isso com o servidor. Eu quero saber se ele negociou com os russos. Eu quero saber se ele veio para esse debate aqui. E eu quero deixar o meu registro, gostaria, inclusive, presidente da casa, ao deputado Vasnir, que levasse a ele esse recado, que essa casa aqui, ele nem faz parte dela. Se ele quer montar comissão temporária para ver PPCUB, monta lá na Câmara Federal. Porque eu acredito que aqui ninguém, nenhum de nós, não só eu, deputada Celina, mas nenhum presidente, nenhuma comissão, vai deixar que isso aconteça. Então, é esse o recado que eu gostaria de mandar, senhor presidente. Muito obrigado.
Eu gostaria de responder a questão de ordem, Vossa Excelência, pelo seguinte aspecto. Aí tem aqui do meu lado o nosso maior jurista da casa. Primeiro, não é competência de secretário qualquer retirar nenhuma matéria aqui da casa. A matéria só pode ser retirada, conforme a lei orgânica, por determinação e por solicitação escrita do governador. Então, não, eu acho que isso, sendo secretário-major uma pessoa experiente, já foi deputado distrital, já foi deputado federal, não poderia afirmar que mandou tirar quando ele não teria competência para isso. Concedo a palavra ao nobre presidente Wasni de Rolho.
Senhor presidente, senhores deputados, eu já vi essa abordagem dessa temática de comissão, inclusive declaração de vários parlamentares, em vários jornais, já tenho observado esse debate. A preocupação da deputada Celina é uma preocupação que outros colegas deputados já chegaram a comentar comigo. A Câmara tem um regimento e ela rege-se por esse regimento. É um instrumento normativo das relações que se dão nesta casa. Agora, eu quero assim, tranquilizar os deputados que esta mesa que está à frente da gestão da casa, o Colégio de Líderes, inclusive que a própria deputada faz parte, são os fóruns adequados de deliberações do ponto de vista administrativo. E a própria deputada Celina testemunha, e os membros da mesa, que até matérias que têm responsabilidade do próprio presidente, eu tenho procurado coletivizar nessas duas instâncias da casa como instrumento político de entendimento na casa. Eu respeito o deputado Cristiano como presidente da Comissão de Assuntos Fundiários, respeito o deputado Rony como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, deputado Chico Leite como o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, como também o nosso presidente da SEDESTMAT. E, portanto, eu não posso associar-me a qualquer tipo de declaração, intenção, que não seja passado pelo crivo e pelo entendimento dessa casa. Portanto, deputada Celina, essa temática nunca o próprio governador abordou comigo, nunca. Estou sendo absolutamente honesta com os colegas. Né? Tenho um convívio relativamente bom com o deputado Geraldo Magela e nunca me abordaram com essa intenção, com essa inquirição. Respeito a fonte de informação que Vossa Excelência tem, deve ser uma pessoa responsável. E essas coisas, às vezes, naquilo que passa na nossa mente, a gente, num diálogo, libera sem a devida responsabilidade com aquilo que é um instrumento normativo dessa casa. Eu quero, e eu construí nessa casa, e tenho procurado construir, uma relação de respeito a cada um dos colegas deputados. De respeito a cada um dos colegas deputados. Se eu faço isso, e há pouco o deputado Roberto, inclusive, me ponderou com relação à minha fala, eu disse para ele o meu entendimento político, mas disse para ele também, ou melhor, para ele não, mas para todos que me ouviram, que há um processo normativo, que é a Constituição, que garante o sigilo fiscal. Então, minha opinião é irrelevante. Entende? Quanto a essa matéria que saiu no Diário Oficial, concordando com a opinião dele, inclusive, quanto se há uma lei que se cumpra a lei, se há uma Constituição que se observa a lei, se há um regimento que observe-se o regimento. Então, é este o instrumento normativo que nós iremos continuar seguindo nessa casa. É isso que tem que ficar absolutamente tranquilo entre nós, para não suscitar relações dúbias, relações de suspeita, porque o clima de suspeição não ajuda ao nosso convívio aqui na casa. Obrigado.
Só de ordem, senhor presidente. Bom, primeiro, eu quero dizer que eu fico extremamente tranquilo, apesar de que eu não esperava nada diferente de Vossa Excelência, viu, presidente? É, eu sei, conheço a sua conduta há muitos anos e tenho certeza absoluta que é o entendimento que vai prevalecer nessa casa. Agora, algo nos traz preocupação. Quem viu o Jornal de Brasília hoje no alto da torre, se fez menção novamente à Comissão de Assuntos Fundiários. E lá... faz referência a mim, ao deputado Cristiano e à deputada Celina, e coloca-nos em condição de suspeita, diz que nós não somos deputados confiáveis. Eu sou confiável, sim. Primeiro, porque eu dou satisfação com os meus gestos àqueles que me elegeram. Então, eu tenho que ser confiável, respeitando quem votou em mim e quem não votou, mas que espera do seu representante dignidade. E isso eu faço. Então, se estão querendo criar ilações a meu respeito, não vão conseguir. E é porque eu ajo com gestos e não com palavras. Então, tenho a consciência tranquila de que sou, sim, um deputado confiável, porque respeito a vontade do povo. Obrigado.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, deputado Cristiano Araújo.
Queria dirigir minha palavra ao deputado Wasni, dizer a você, deputado, que ao longo da sua condução na presidência, o senhor tem... cada vez mais, já como líder e agora como presidente, conquistado o meu respeito, somente por essa maneira democrática com que o senhor tem conduzido a casa. Até não é segredo para ninguém do embate que acabamos tendo no final do ano, mas Vossa Excelência superou e tem mostrado que sua experiência está acima disso. Hoje você conduz a casa como um presidente de fato e não como de grupo A ou grupo B. Então, quero dizer que com essas palavras de Vossa Excelência acaba de ter ainda mais o meu respeito, mais a minha admiração, mas dizer a Vossa Excelência que se vier com esse tipo de intervenção, Magela, vier com esse tipo de intervenção dentro da casa, não vai ficar legal para ele.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado Roberto Negri.
Gostaria de corroborar com a fala do deputado Cristiano, em função da condução do presidente Wasni.
Encerrado o comunicado de parlamentares, antes de passar a ordem do dia, solicito a nobre deputada Luzia de Paula, que faça a verificação de quórum.
Deputada Gaciol Maia, presente. Deputada Arlete Sampaio, deputada Ailton Gomes, deputado Benedito Domingos, deputada Celina Leão, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, deputado Cláudio Abrantes, deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Dr. Michel, deputada Eliana Pedrosa, deputado Evandro Garla, deputado Joy Vale, deputado Liliane Roriz, deputada Luzia de Paula, presente, deputado Olair Francisco, presente, deputado professor Israel, deputado Patrício, deputado Rádio Massu, deputado Roberto Negreiros, presente, deputado Rony Neme, deputado Austin Mesquita, deputado Wellington Luiz, presente, deputado Wasni de Rouri, presente.
Passamos à ordem do dia. Não havendo número regimental, portanto, declaro encerrada a presente sessão.